Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para os negócios com o boi. Mercado do boi, parece que começa a mudar um pouquinho da tendência. A gente viu na semana anterior uma pressão bastante significativa aí sobre os preços da arroba e o frigorífico conseguindo impor aí essa redução nas cotações. Essa semana já começa um pouco diferente. A gente vai entender por quê. Na análise do Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, o Douglas que está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação conosco mais uma vez. Semana passada foi de pressão, essa semana existe ainda uma certa pressão, mas já um alívio acontecendo, Douglas. Explica para a gente o que que mudou.
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, é isso mesmo. Essa introdução foi muito pertinente, né? A indústria tem tentado alguma pressão de baixa ao redor dos 190 desde meados da semana passada, desde terça-feira da semana passada, né? A gente viu que foi muito nítido, né? Que não houve volume de compra relevante na quarta, na quinta, na sexta, nesta segunda-feira dessa semana também. Então, os abates foram reduzidos. É comum a prática de pular dias de abate ou alocar menos animais por dia diante desse cenário de oferta um pouco mais contida. E nesta terça-feira, a gente está vendo sim a indústria já indo mais atrás do pecuarista, revendo R$ 1, R$ 2 do que ela deixou de pagar, né, para tentar mexer um pouco mais, né. Essa pressão de baixo ao redor de 190 não fez verão, né, o volume negociado foi bem pequeno.
Esse comportamento da indústria do frigorífico se justifica, pela tentativa de reduzir estoques. Eles conseguiram fazer isso, Douglas? Eles não compravam mais, não avançavam nas compras, pressionavam as cotações, mas tinham que repassar, certo?
Exato. Muito boa a sua pergunta, Alexandre. A gente até estressou esse cenário aqui ontem, acho que é até válido a gente comentar nesse bate-papo, né? A média das escalas dos últimos dias, né, ela chamou bastante nossa atenção. Hoje ela está ao redor de 2,6, 2,7, mas já chegou a bater 2,3 dias úteis, né? Uma escala muito pequenininha, quase da mão para a boca da indústria. E aí tem três cenários, três fatores que a gente elencou, né, para tentar meio que contextualizar o que está acontecendo, né? Bom, o primeiro talvez seria uma estratégia da indústria em tentar comprar o menos possível, porque a gente está na safra, né, lá na expectativa de comprar um boi mais barato daqui 2, 3 dias. Não foi isso que aconteceu, os negócios travaram de 190, né, para baixo, né? O segundo ponto, talvez seria até uma chuva muito abundante, né, que está deixando o pecuarista bem confortável, né? Ele tem um poder de retenção com uma engorda num custo muito baixo nesse momento, né? Se ele reter esse animal por mais 3 semanas, 4 semanas, o máximo que vai acontecer é ele vender esse animal mais pesado, né? Porque o custo é bem barato agora, não é um boi de prazo, não tem a validade como a gente comentava em novembro e dezembro. Ou até um terceiro cenário, estressando mais, né, um fator para isso, seria a alta muito rápida e forte que a gente teve em novembro e dezembro da arroba. Isso incentivou o pecuarista, o produtor, a vender um pouco mais aquele animal que já estava no semi-confinamento, que já tinha algum acabamento, e isso está deixando algum vazio maior em janeiro de oferta. O ponto é, a oferta está bem reduzida, né? A gente vê que isso refletiu também nos abates, tem frigorífico rodando 20%, 30% menos do que ele deveria rodar nesse período, e isso pode sim se traduzir em estoques mais curtos, como você colocou, né? Claro que janeiro tipicamente é um mês de consumo um pouco mais calmo, mas a preços menores a gente viu em meados de janeiro que houve vazão para essa carne no mercado interno, e a gente tem que ponderar também que fevereiro, né, a viradinha de janeiro para fevereiro pode ser melhor, porque volta às aulas, né, o hábito de consumo muda, tem, querendo ou não, um food service muito forte para as escolas, para a merenda, que isso drena a parte da produção, e fevereiro também tem carnaval, tem outra dinâmica, né, em relação a janeiro.
Já dá para considerar, Douglas, que o 190 foi o fundo do poço aí?
Bom, cravar um número, né, é bem categórico. A gente não costuma fazer isso. Mas A gente pode afirmar, sim, que nos 190 não houve volume relevante de compra, né? E que para poder tirar essas escalas aí do dia 24, que é a próxima sexta-feira, 27, que é a próxima segunda-feira, e cumprir alguns buracos da próxima terça-feira, vai ser necessário pagar um, R$ 2 a mais, sim. A gente tem visto que o pecuarista está muito firme também, né? Então, isso está uma queda de braço bem ferrenha, bem interessante de ser acompanhada.
Então, vamos tirar essa questão de marcar território aí e falar que 190 é o fundo do poço. Mas o fim da pressão negativa é plausível dizer.
Sim, a gente já viu uma pressão maior no em meados da próxima semana. É possível que em meados dessa a gente vê uma redução dessa pressão, sim, uma tentativa de compra em preços aí menos pressionados.
Mas uma retomada consistente da alta precisa do quê, Douglas?
A gente viu uma arroba sair de 210, né, para bater para um preço de balcão agora em 190. O 190 não aconteceu nada, né? A gente acredita que para destravar alguma coisa ainda mínima nessa semana tem que sair alguma coisa de 192 até 195 à vista, mas para retomar uma alta a gente precisa ver preço acima de 195, né, de 200 para ganhar alguma tendência, né? Por enquanto a gente vê preços ao redor de 192, 195. Talvez ainda na viradinha de preço, na próxima semana, né, viradinha de semana, tenha alguma coisa mais nesse sentido. Mas esse é um mercado diário, né? A gente tem que acompanhar, ver os fatores todo dia, né, para poder precificar, para ter uma leitura mais concreta.
Então, a gente está entendendo que que esse início de mudança de cenário aí parte principalmente em função de uma oferta que está restrita nesse momento. Mas e a demanda, Douglas? Qual a tendência da demanda aí daqui para frente, principalmente demanda interna? E a demanda externa continua bem, né? Inclusive com uma oferta mundial de proteínas aí bastante restrita, né, Douglas, nesse momento?
Perfeito, exatamente, concordo, principalmente quando a gente comenta sobre o mercado externo. Eu lembro que no último bate-papo que a gente teve, Alexander, a gente falou do conflito Irã-Estados Unidos, essa época estava isso muito mais em evidência, mas de lá para cá, o fluxo de notícias do mercado externo continuou bem ávido, bem forte, né? O que que aconteceu? Teve incêndio na Austrália, né? Isso enfraquece ainda mais a pecuária daquele país. Só para ponderar, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, coloca a Austrália como o segundo maior exportador de carne bovina do mundo em 2019, né? Sei que os mercados não são complementares, mas isso, querendo ou não, mantém o cenário de preços mundiais sustentados, né? Porque é um grande exportador, grande exportador. Segundo, gripe aviária na China, né? A gente teve um primeiro foco de gripe aviária na China. Essa semana a gente viu também a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde, notificar o primeiro foco da gripe aviária na Ucrânia, República Tcheca e na África do Sul. E também a Alemanha notificou o primeiro foco de gripe aviária naquele país, né? Na Alemanha. Então, o cenário de déficit de proteínas, de um mercado externo mais enfraquecido para a produção e a gente relativamente blindado, ainda existe, né? Então a gente está bem confiante para o mercado externo no segundo semestre, principalmente se houver, desculpa, em 2020, principalmente se houver alguma habilitação de plantas, isso pode reforçar ainda mais, porque os nossos consumidores ainda continuam num quadro crítico para a proteína como um todo,
E os
né?
casos de peste
Agora,
suína continuam também, né, Douglas?
sim, o peste suína africana na Ásia, a leitura que a gente tem é que há alguma grande dificuldade em repor, né, o rebanho, enfim, eles estão lutando contra isso ainda, mas em expansão está na Europa, né? Quando a gente olha a peste suína, na Europa hoje em dia o foco lá está. Cresceu, né? Os surtos, a área que atinge está maior, mais preocupante hoje em dia na Europa do que na Ásia, que não deixa de ser preocupante também. Enfim, é um quadro difícil de reverter.
Muito bem, e
Agora,
mercado interno?
olhando isso, agora olhando um pouco mais para o mercado interno, o que que a gente tem, Alexander? É um movimento que a gente viu durante esse mês, foram os frigoríficos reduzindo os preços, né? Isso é natural. Ver os preços menores da carne no atacado em janeiro, quando a gente compara com dezembro, que é uma época festiva, mas quando houve uma queda bem drástica, e não drástica, mas mais relevante no final de semana passada, houve demanda para isso. O varejo absorveu essa carne relativamente mais barata de grandes indústrias. Então, isso foi um bom sinal, né? Mostrando até que há consumo quando a gente tem uma sensibilidade maior de preço. Para o mercado interno, a gente continua também construtivo, talvez não tão construtivo quanto o mercado externo, né? Porque a situação realmente é crítica da China, de alguns países da Ásia como um todo, e da Europa também, com a peste suína africana, mas a gente está construtivo também. Por quê? Houve o anúncio do aumento do salário mínimo aqui para o Brasil, isso é na veia para a população, reajuste também positivo para os professores, né? Querendo ou não, os professores merecem, são o pilar da nossa educação, né? Tudo isso já mostra já uma renda disponível que está menos amarrada do que 2019, né? Se a gente vê mais detalhes de desemprego caindo, né? Alguma estabilidade maior. Então, essa renda disponível tende a crescer e essa renda, que é mais corriqueira, uma renda mensal, ela vai direto para o consumo imediato, né? Consumo imediato é um vestuário, é um consumo de alimentos, né? E nisso a carne se enquadra. Então a gente está um pouco mais construtivo para o mercado interno também. Um pouco menos que o externo, mas o cenário é positivo como um todo.
Muito bem. Fazendo um resumo, Douglas, dá para dizer que a bola da vez ou a bola do jogo está com o pecuarista nesse momento?
Sim, sim. Ele viu preços muito altos, né, em novembro e dezembro, mas ele não tinha, talvez, muita massa de manobra, muitos dias para fazer alguma coisa ali. O confinamento é sempre uma operação muito levada à risca, né? Ele tem que pagar a dieta, ele tem que já pagar o fornecedor ali, ele tem um prazo para vender esse animal, o animal não vai ganhar mais peso se ficar mais 2, 3 dias, tem uma curva de ganho também. Enquanto agora a gente está vendo um janeiro muito chuvoso, né? Essa chuva, inclusive, está causando alguns estragos em algumas regiões, Minas Gerais, Espírito Santo. Isso dá um poder de retenção a um custo muito baixo para o pecuarista, que é interessante, né? Dá essa bola para ele, como você colocou. Então, a bola está com ele, sim. Se ele não vender daqui 1, 2 semanas, né, ele consegue colocar mais arrobas nesse animal e com um custo muito controlado, um custo muito baixo. E tem que ponderar também que os preços da reposição, né, não cederam praticamente nada, inclusive em algumas regiões até subiu, né? Então fica difícil ele vender um animal barato agora com esse poder de retenção, né, para entrar numa reposição cara. Então precisa balancear um pouco mais isso aí e a bola está com ele sim.
Legal. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Douglas.
Eu que agradeço pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Um forte abraço, Alexandre.
Valeu, abraço para você. Também. Tá aí, então, uma análise bastante interessante, um momento de oferta restrita na avaliação da Radar Investimentos, ajudando aí a mudar a curva de pressão nos preços que a arroba vinha sofrendo desde a semana passada. Vamos ver se isso se consolida ao longo dos próximos dias, mas a tendência é que, com o enxugamento dos estoques, os frigoríficos tenham para aumentar um pouco mais aí as suas escalas, que hoje estão em torno de 2,5 dias, que eles tenham que pagar um pouquinho mais pela arroba. Isso tudo vai depender da estratégia do próprio pecuarista de conseguir segurar um pouquinho mais seus animais no pasto. Então, vamos ficar atento a essa possibilidade de inversão do cenário dos preços aí para a arroba do boi. Talvez não seja uma reversão para uma explosão de preços nesse primeiro momento, mas pelo menos para estancar esse movimento de pressão sobre os preços da arroba. Vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3, analisando o mercado do boi, uma retomada aí do movimento de alta, tanto que o janeiro está voltando ali para o patamar dos 190. Olha aí, hoje trabalhando a 189,45, uma alta, uma valorização aí de 0,56% até esse momento. Para fevereiro, 188,50, alta de 0,53%, e o março de 2020, 188,10, também retomada retomada aí do movimento de alta com 0,32% de elevação até esse momento. De acordo com o indicador Esalq P3, medido pelo CPEA, o preço ontem ficou, no estado de São Paulo, praticamente estável nos R$ 192,60, ligeira alta de 0,05%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.